Muito bem, ontem nós estávamos falando então sobre a segunda Mishnah do Pirkei Avot, Shimon HaTzadik, era dos que sobraram de Anshei Knesset HaGdolah. Ontem nós contamos um pouco sobre o Shimon HaTzadik, queria complementar hoje com mais uma história do Shimon HaTzadik. Em primeiro lugar, vamos nos localizar onde nós estamos na história. O povo de Israel estava exilado depois da destruição do primeiro templo, estavam na Babilônia. E chegou um momento onde começaram a construir o segundo templo. Começaram a construir, o Ezra e o Nehemiah conseguiram juntar uma turma, foram para Israel, começaram a construir. E no meio desse caminho, no meio desse trajeto de construção, pessoas que estavam à volta do Beit HaMikdash, pessoas que moravam em Israel na época, chamados Shomronim, ficaram com muita raiva, que os judeus estão vindo agora para o país, vão pegar o país que é deles, já conhecemos isso bem. E os Shomronim, então, resolveram escrever uma carta para o rei na época, que dominava todo aquele pedaço, rei da Pérsia, naquele momento, conhecido, mais conhecido como Ahasverosh, e pediram para ele, por favor, barra, acabou, chega de construção, ninguém vai construir Beit HaMikdash nenhum. De fato, a carta deles foi muito bem atendida e foi brecado a construção do templo. Nesse meio tempo agora, nesse ínterim, é que aconteceu a famosa história de Purim. Então, Ahasverosh resolveu, aproveitando já que não vamos construir o Beit HaMikdash, vamos pegar os utensílios do Beit HaMikdash, fazer a famosa festa que ele fez, assim por diante. Isso é uma outra história, a famosa história de Purim toda. Depois que terminou tudo isso, veio um novo rei, depois do Ahasverosh, que era o filho do Ahasverosh, chamado Dariavesh HaSheini, o segundo Dariavesh, conhecido como Dario II. Esse rei foi bem bonzinho, ele autorizou, deu alvará para prosseguir as construções do Beit HaMikdash. Nesse tempo, então, eles reconstruíram o Beit HaMikdash e Ezra e Nehemiah tentaram, de todo jeito, trazer os judeus da Babilônia e da Pérsia toda, para vir de novo para Israel. Não conseguiu trazer muita gente, infelizmente. Imagina só, as pessoas viviam no grande império do mundo da época, estavam bem de vida lá, por que vão sair, fechar minha fábrica para ir para Jerusalém, para o Beit HaMikdash? Então foi muito complicado essa época, mas de qualquer forma o Beit HaMikdash estava funcionando normalmente, com todo mundo que estava em Israel frequentando, e assim, todos os korbanot, tudo comum, como conhecemos. Aí teve os primeiros Kohanim Gdolim, primeiro Kohen Gadol Yoshua, Kohen Gadol subiu junto com eles, depois dele veio Ezra Sofer, que também era Kohen Gadol, e em seguida veio o nosso amigo Shimon HaTzadik. Esses Shomronim que moravam ali em Israel não estavam muito satisfeitos, que o rei deu um alvará para prosseguir, tão com o Beit HaMikdash funcionando, eles queriam ver aquilo lá em ruínas. E eles não davam trégua, o tempo todo eles estavam tentando destruir o Beit HaMikdash. Inclusive, para construir o Beit HaMikdash foi difícil, depois para construir a muralha de Jerusalém também foi muito complicado, mas eles conseguiram tudo isso, graças a Deus, e o Beit HaMikdash funcionava normalmente. Até que chegou um momento que se levantou um grande imperador da época e conseguiu conquistar todos esses países que estavam nas mãos da Pérsia. Esse é, conforme dizem nossos sábios, chamam ele Alexander Mokdon, que é conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele conquistou então todos os países e dentre esses lugares ele se dirigiu também para Israel, que na época estava nas mãos dos persas, e vamos lá pegar também Israel. Quando Alexander Mokdon, Alexandre Magno, chegou em Israel, esses Shomronim falaram, vamos aproveitar, temos um sujeito aí poderoso, quem sabe ele atende ao nosso pedido. E eles foram, todo mundo funcionava na época também na base do dinheirinho, conseguiram convencer o Alexander Mokdon a destruir o Beit HaMikdash. A notícia acabou se espalhando rapidamente, os judeus ficaram sabendo do mal que está por vir, Todo mundo, logicamente, ficou com muito medo. E em Jerusalém decidiram que precisam mandar alguém para ir conversar com Alexander Mokdon. Alguém precisa fazer alguma coisa, tentar apaziguar um pouco para ele ficar quietinho. Escolheram, então, pessoas importantes. E dentre eles, a pessoa mais importante que eles tinham para mandar, Shimon HaTzadik. Cohen Gadol foi acompanhado de algumas pessoas, eles entraram no templo, rezaram perante Hashem, por favor, dê piedade e forças para que não aconteça nada e deixe a sua casa, o seu lar inteiro. Todo mundo ficou de luto, rezando, e nesse meio tempo, Shimon HaTzadik vestiu as suas roupas de Cohen Gadol, que não era comum ele sair na rua com roupa de Cohen Gadol, mas esse era um momento especial. Vestiu suas roupas de Cohen Gadol, virou para os seus amigos que estavam junto, que iam acompanhar ele, e falou, vamos em direção ao Alexandre Magno. Falou, não, mas Cohen Gadol, desculpa, mas está anoitecendo já, perigoso, vamos agora à noite adentro sair. Não sei se vale a pena, vamos esperar até amanhã de manhã. Shimon HaTzadik falou, não, estamos em perigo de vida, um segundo não pode ser perdido, vamos já sair mesmo de noite, peguem tochas e assim nós vamos. Shimon HaTzadik, junto com os seus amigos, foram em direção a Alexandre Magno. Durante a noite toda, eles ficaram andando, descendo a montanha de Jerusalém e caminhando na direção onde estava o Alexandre com todo o seu exército. Quando já estava quase amanhecendo, eles já começaram a enxergar um acampamento gigantesco de soldados. E viram que na frente de todo o acampamento está alguém diferente, uma carruagem diferente. Com certeza esse seria o Alexandre Magno. Shimon HaTzadik, então, parou com os seus amigos, rezaram de novo para Hashem, que agora é o momento do encontro. E assim ele foi em direção a Alexandre Magno. Alexandre Magno percebeu que tem um grupo de pessoas vindo ao seu encontro e ele perguntou para os súditos quem são esses caras que estão vindo aí. Responderam então os chefes lá, os generais, falaram, são os judeus da casa que te mandaram destruir, do templo que te mandaram destruir, são eles mesmos que estão vindo aí. Alexandre Magno então queria saber o que eles querem, e rapidamente ficou de pé, e recebeu o Shimon HaTzadik, e, de repente, por espanto de todos, Shimon HaTzadik está se aproximando, e Alexander Mokdon cai no chão e se curva perante o Shimon HaTzadik. Todo mundo ficou só olhando a cena, nunca imaginavam que isso poderia um dia acontecer, e, rapidamente, os generais perguntaram para Alexandre, falaram, Alexandre, me desculpa, mas o grande imperador do mundo, que tem o maior império do mundo, está se curvando na frente de um judeuzinho, o que é isso? E o Alexandre Magno, então, respondeu para eles a seguinte resposta. Vocês sabem que eu tenho muitas batalhas. Dia após dia, eu estou em guerra. E quando eu vejo que os meus inimigos estão quase vencendo o meu exército, de repente, em todas as guerras, me aparece um anjo que me dá forças para vencer a batalha. E a cara dele é exatamente a cara desse Cohen Gadol que está agora na minha frente. Como que eu não vou me curvar para ele? Eu devo todas as guerras, todas as batalhas à força dele. Quando todos os generais ouviram isso, todo mundo também se curvou perante o Shimon HaTzadik. Aí Alexander Mokdon falou, bom, Shimon HaTzadik, que o senhor quer de mim? Qualquer coisa que o senhor pedir, eu vou fazer. E o Shimon, logicamente, falou, por favor, salve a nossa pele, não permita que o seu exército destrua a casa do nosso Deus. Alexander Mokdon imediatamente aceitou, falou, não tem problema, está aceito. E ele não mexeu no Beit HaMikdash durante todo o tempo, pelo contrário, sempre respeitou o Beit HaMikdash. Tem até uma história como ele foi visitar o Beit HaMikdash, uma outra história. E como um agradecimento a isso, na verdade tem duas versões, vamos ver a primeira. Como um agradecimento a esse fato, o Shimon HaTzadik falou para o Alexander Mokdon que a partir de hoje, todos os meninos que nascerem dentro do povo de Israel vão receber o seu nome. E em agradecimento, em gratidão a você não ter mexido no nosso templo. E daí apareceram então uma série de Alexander. Até hoje existem muitos judeus chamados Alexander, surgiu daqui. Foi um momento que esse nome entrou dentro do povo em homenagem a uma pessoa que não mexia no templo. Tem aqueles que contam que mais Alexandre Magno queria colocar uma idolatria dentro do templo, pelo fato, e o Shimon HaTzadik falou para ele, escuta, o que você quer? Você quer ser lembrado eternamente, por isso você quer fazer uma coisa dessa? Eu te arranjo um outro jeito que você vai ser lembrado muito mais eternamente do que colocar uma estátua dentro do templo. E ele então acatou, e o Shimon HaTzadik falou, todo mundo que tiver filhos, dê o nome dele, e assim vai perpetuar o nome dele, pelo menos essa é uma forma positiva de perpetuar o nome dele, e não colocando uma idolatria no templo. E a partir daí, o Alexander Mokdon, só para terminar, Alexander Mokdon continuou reinando ainda sobre Israel durante 12 anos, e durante todo esse tempo, ele jamais fez o mal, e mais ainda, ele cuidava e ele respeitava muito tudo aquilo que os judeus tinham. Ele cobrava, logicamente, impostos, mas no ano sabático, que não tem produção, ele não cobrava impostos dos judeus. Então, quer dizer, foi uma vida até tranquila para o povo durante aquele tempo. Depois disso, só para complementar, quando o Alexander Mokdon faleceu, é que a situação começou a ficar de fato preta. Assumiram no lugar dele 3 imperadores, cada um pegou um pedaço do império dele. Um deles chamava Antígonos, o outro era Talmai e outro Seleucos. Mais para frente, acabou conquistando esse império o famoso Antíocos. E daí começou então a impor a cultura helenista dentro de Israel, e aí mais tarde é o que acontece a história de Hanukkah. Então, na verdade, nós estamos exatamente entre uma história de Purim e a história de Hanukkah. Isso também é só para demonstrar mais uma vez a grandeza que tinha o Shimon HaTzadik, a tal ponto que ele era tão grande, como vimos ontem, 40 anos ele serviu no templo e acontecia uma série de coisas diferentes do que a partir dele. E também, ele inclusive chegou, ele aparecia de alguma forma perante o grande imperador da época, em todas as batalhas, dando força para ele vencer a batalha. Como vimos também, toda vez que ele entrava no Kodesh HaKodashim, ele entrava com um acompanhante, um anjo vestido de branco, e saía com ele, e no último ano de vida dele, ele já sabia que vai falecer, quando ele entrou com um anjo vestido de preto, e não saiu o anjo junto com ele. Então, o Yortzeit dele é no dia 29 de Tishrei, e a partir desse momento é que, de fato, a coisa ficou preta de forma geral. Tanto politicamente falando, quando assumiram os gregos, de fato, a terra de Israel, e isso caminhou para a destruição do templo, e também o lado da Torá, o lado da cultura. Tanto os gregos tentaram também estragar, mas mesmo pelo fato do Shimon HaTzadik ter falecido, como vimos ontem, o nível das pessoas caiu muito nessa geração e começou a ter uma decadência, quando vimos ontem que, inclusive, pararam de mencionar o nome tetragrama de Hashem no templo. Não tinham mais nível para isso, o Shimon HaTzadik foi o último que teve o nível para isso. E a partir daqui, então, por isso mesmo nós vemos na Mishnah, que a Mishnah trouxe para nós na primeira Mishnah, desde o Moshe até Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia. E agora essa Mishnah disse que o Shimon HaTzadik era dos que sobraram, quer dizer, ele puxou ainda uma península para dentro, para frente, ainda no tempo, um tempo que ainda foi bom para os judeus, 40 anos ainda de luz que ele trouxe, e a partir dele é que de fato começou a decadência, e ele também deixa a sua mensagem nessa Mishnah, que nós vamos ver, se Deus quiser, a partir de amanhã.